Natal na 620 AM. Para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um feliz Natal da Rádio Assunção. Levamos informação que a cidade ouve e crê, no esporte ou na notícia que chega até você.
Jesus ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Bate coração, a sua manhã é na Rádio Assunção. Alô, alô, Fortaleza.
Alô, alô, Fortaleza, vem escutar. Jota Lacerda já vai começar. Na sintonia da Rádio Assunção. Tem cultura, tem esporte pra animar. Notícia fresquinha pra informar. Fortaleza vibra na estação. Jota conduz com dedicação. Rádio Assunção é a nossa paixão. Sintoniza, vem ouvir. Essa energia vai te atingir, de manhã até o fim do dia. Rádio Assunção é pura alegria.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025. Mais um Alô Alô Fortaleza. Até às 9h30 estaremos juntos. Nós daqui e vocês daí. Nós, eu, Augusto Saldanha na Central Técnica, Carlos Roberto Pajeú nas edições, Vitória Eufrásio de olho na rede e toda a equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. E vocês daí, pelo 997-430-620. Participem, mandem para cá áudio, texto, tudo objetivo e estaremos interagindo. Manda sua bronca para o megafone do Alô Alô Fortaleza. É, funciona, às vezes não, às vezes sim, mas quando não funciona, a gente insiste, por exemplo, na Parquelândia, tem uns buraquinhos por lá que não são tapados nunca, mas a gente vai continuar falando aqui, pedindo, insistindo, até que um dia seremos ouvidos e os buracos serão tapados. É assim que funciona. Então manda para cá sua bronca para o megafone do Alô Alô Fortaleza. Vamos juntos até às 9:30 da manhã, nesta terça-feira, em que o céu tem poucas nuvens. Daqui a pouco o sol reina absoluto. Temperatura por aqui 27 graus, temperatura da água 26 graus, a nebulosidade 55%, umidade relativa do ar 73%, os ventos estão fracos, o índice ultravioleta está baixo, mas sempre aquele alerta, cuidado com a pele, mesmo que não esteja diretamente ao sol, principalmente quem tem a pele mais sensível. A pesca está bom, o sinal, as ondas subiram um pouco, 90 centímetros a menor, 3,60 a onda maior, a onda do surfista, 1,80 aquela intermediária. E as marés, a primeira pré-amar bateu às 2h35 da madrugada. A primeira baixa-mar vai bater às 8h34. Portanto, 8h34 vai bater a primeira baixa-mar. Maré vai dar de vazante, vai ficar baixinha, baixinha. Aí vai subir e às 2h50 a maré vai encher de novo, maré cheia. 14h50, e o dia vai terminar com a maré baixa, 9h03 da noite, 21h03, a maré vai estar baixa, de vazante. Então, quem vai à praia agora pela manhã, já sabe que pega uma maré baixa. Mas cuidado, cuidado, porque ela vai subindo. Se você for demorar muito na praia, com criança, com idoso, principalmente, fica muito atento, porque ela vai estar subindo. O coeficiente de maré está médio, portanto, correnteza está puxando um pouquinho. A lua está na fase minguante. Estamos a 4 dias da lua nova. Muita atenção sempre. E o dinheiro, hein? Como as bolsas encerraram ontem, caiu dólar, caiu Bitcoin, subiu Libra, subiu euro. Bitcoin $85.700, convertido em reais, R$ 461.923. Libra, 7,25, euro, 6,37 e o dólar, 5,39. É o dólar, 5,39. Só quem caiu foi dólar e foi Bitcoin. Libra e euro subiram. 7:11. 7h11. Eita, rapaz. O que é que acontece, hein? Com quem não pode pagar por carro blindado, quem anda de moto, quem anda de bicicleta, quem anda a pé, como é que faz? É carro blindado, meu amigo. É a sensação. Todo diplomata executivo, carro blindado. Carro blindado no Brasil deixou de ser exceção. Virou item de desejo da classe média alta brasileira. Esse mercado vive um boom, boom, por aqui, já movimentando cerca de 3,5 bilhões de reais por ano. O país virou o maior produtor de carros blindados do mundo, fabricando 4 vezes mais veículos do que o México, que é o segundo colocado. Só em 2024, a produção cresceu 17%, chegando a 34.400 carros blindados. Em 2025, a expectativa é de superar as 40 mil unidades. Ainda temos alguns dias aí para fabricar, hein? No total, já são quase 400 mil veículos blindados circulando pelas ruas brasileiras. Você nem percebe, nem percebemos. O combo tempo no trânsito e insegurança é o principal motivo. Nas grandes cidades, as pessoas passam quase 2 horas por dia dentro do carro, presas em congestionamentos. Cenário que facilita o ataque, a ação dos marginais, aquelas abordagens violentas. Muitos arrebentam o vidro do carro, vão lá, arrebentam o vidro do carro e pronto, toma o que você tem dentro, puxa celular, o que tiver, né? E a blindagem mais comum, de nível 3A, teve queda de cerca de 25% na última década. E hoje custa entre 80 mil e 100 mil reais, tornando-se mais acessível para uma fatia maior da população. Ah, é? Que tem grana, né? 80 mil a 100 mil, caramba. É, hoje a falta de segurança é a maior preocupação dos brasileiros. Quem é que não está preocupado? Mesmo com a queda recente nos homicídios, ainda o índice é alto. O país concentrou mais de 20% dos assassinatos do mundo em 2022, tendo apenas 2,7% da população global. Então imagina, muito desproporcional, é para cima o número de homicídios, crimes violentos de morte em relação ao volume da população. Então, quem tem dinheiro vai estar preocupado mesmo. Quem é executivo, quem é diplomata, quem tem uma vida social agitada e pode pagar, quem é rico, vai pagar. Os veículos governamentais que levam autoridades vão estar também blindados. Afinal de contas, ninguém quer correr esse risco. E a gente não percebe. Só percebe quem dirige o carro ou quem tem o carro sabe. E não é para saber mesmo não, porque se o malandro souber, ele não vai lá. Mas o malandro é tão perspicaz, me peguei agora dessa palavra. O malandro ele sempre anda adiante, né, da segurança, que ele sabe, ele conhece. Eu não conheço, você não, mas o pilantra, o marginal, ele conhece, ele sabe, aquele carro é blindado, nem vou lá, nem vou encostar. Mas é isso, é o sinal, né, que as coisas não deveriam estar assim, mas infelizmente, quanto mais aglomera, quanto mais junta a gente, quanto mais aumenta a população, o negócio vai ficando pior, lamentavelmente. E o presidente americano, Donald Trump, deve assinar nos próximos dias uma ordem executiva para reclassificar a maconha da lista, para a lista 3 da Lei de Substâncias Controladas. O que isso significa? A lista 1, alto potencial de abuso e nenhum uso médico reconhecido, como heroína. Lista 3, onde estão substâncias como cetamina e Tilenol com codeína. A mudança, que dá continuidade ao processo iniciado ainda no governo Biden, reconheceria oficialmente o uso medicinal da maconha, algo inédito na lei federal americana. Na prática, isso não legaliza o uso recreativo, mas facilita pesquisas, abre espaço para maior integração ao sistema de saúde e suaviza para a fiscalização. E parte dessa fiscalização. A ação parece seguir a opinião pública. Pesquisas mostram que 64% dos americanos apoiam legalização da maconha, um salto relevante frente aos 36% registrados em 2006. Bom, é sinal que mais gente está fumando maconha. Até mesmo o mercado, né, entrou nessa. Sexta-feira, ações de empresas ligadas a cannabis dispararam com os rumores da ordem executiva, com muitas empresas tendo os melhores dias de negociação em anos. É, rapaz. O outro lado é que parte do setor teme que tratar a cannabis como medicamento traga custos de conformidade farmacêutica, exigindo padrões industriais que pequenos operadores não conseguem bancar. É isso. Tem o efeito colateral da medida também, né?
Pois é.
Tem um amigo que não gosta que chame maconha, não.
É cannabis. Ele diz, eu vou curtir a minha cannabis. Eu digo, vá curtir a sua cannabis em paz. Ele diz, é, eu vou ficar tranquilo. Vou flutuar. E eu digo para ele, vá flutuar. Ah, cada um faz o que quer, desde que não incomode aos outros. Né? Tudo tranquilo. Segue o jogo. 7:19. Agora, cada vez mais, as pessoas estão usando drogas. Lícitas e ilícitas, o que é uma pena. 7:19, vamos orar. Vamos orar com o padre Alex Nogueira.
Orar costuma fazer bem.
Impulsionados pelo Espírito Santo, nesta terça-feira, dia 16 de dezembro, nos unimos com você e por você nesta oração da manhã. Hoje é dia de São José Moscati. Vamos agora rezar esta oração da manhã, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger. Esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que nesta terça-feira você permaneça na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia para você e sua família.
Abençoa, Senhor, as famílias.
Amém. 7:22, abençoa, Senhor, todas as nossas famílias. Vamos ao giro de notícias, Norberto Notari.
Olá, este é o giro de notícias. Eu sou Alan Barbosa e você acompanha os destaques do momento. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou à Secretaria da Corte o encaminhamento ao Ministério da Justiça das documentações necessárias ao processo de pedido de extradição do deputado Alexandre Ramagem. Condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, Ramagem está foragido nos Estados Unidos. Após análises documentais e dos termos do acordo de extradição, caberá ao Ministério das Relações Exteriores a formalização do pedido. O Tribunal de Contas da União abriu processo que pode resultar na suspensão do processo de renovação da concessão da Enel em São Paulo. O contrato de distribuição de energia da empresa vence em 2028, mas a Enel já pediu junto à Agência Nacional de Energia Elétrica renovação por mais 30 anos. Um apagão na quarta-feira passada deixou cerca de 2 milhões e 200 mil unidades consumidoras sem energia. Acordo entre Estados Unidos e Paraguai vai permitir a presença de militares estadunidenses no país sul-americano. O acordo de Estatuto das Forças prevê, além dos militares, a presença de funcionários civis do Departamento de Guerra dos Estados Unidos no Paraguai. O documento, no entanto, não estabelece a criação de bases militares ou a presença permanente de forças norte-americanas. Um voo da companhia aérea JetBlue, oriundo de Curaçao, fez manobra de emergência para evitar colidir com o jato da Força Aérea dos Estados Unidos, que estava com o transponder desligado. O incidente aconteceu na última sexta-feira, quando a aeronave de passageiros sobrevoava a 64 quilômetros da costa venezuelana. A atriz Angelina Jolie mostrou as cicatrizes da mastectomia preventiva que realizou em 2013. Jolie é capa da primeira edição francesa da revista Time e a decisão de se deixar fotografar é para conscientizar as mulheres para a prevenção. A atriz também protagoniza filme em que aborda o câncer. A doença acompanha a família de Jolie. A mãe dela morreu de câncer de mama e de ovário. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação Alan Barbosa, edição Marcelo Bonora e Mário Melo.
7h24, 7h24, mais um temporal, hein? Temporal. Vamos chamar Marcos Coelho primeiro, depois eu falo disso. Bom dia, Marcos.
Um bom dia a vocês do estúdio e a todos que estão ligados aqui neste Alô Alô Fortaleza desta terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Eu sou o Marcos Coelho, estou chegando com as notícias fresquinhas da cidade maravilhosa do estado do Rio para vocês, ligados para este canhão de audiência que é o microfone da Rádio Assunção. E um incêndio atingiu uma loja que oferecia serviço de manutenção para motocicletas elétricas na Avenida Princesa Isabel, na altura da Rua Ministro Viveiro de Castro, em Copacabana, na noite desta segunda. Segundo os bombeiros, três pessoas ficaram feridas na ocorrência, uma grave e duas consideradas leves. Foram levadas para a UPA de Copacabana. Por volta de 7h30 da noite, o incêndio já estava controlado. Os prédios que tinham imóveis residenciais, a partir do segundo andar, foram evacuados pelos bombeiros. A preocupação eram gases tóxicos e fumaça de baterias que eram mantidas na loja. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, por volta das 7h05, a via estava totalmente interditada no sítio do Botafogo. Já às 7h21, uma pista foi liberada. Posteriormente, foi feita uma reversível na pista oposta para um quarteirão para escoar o trânsito. Por conta da interdição, houve reflexos no tráfego. A orientação para os motoristas que trafegavam no sentido Botafogo era acessar o bairro pela rua Figueiredo de Magalhães e o túnel velho. E foi isso, né? Apesar de todo esse transtorno, enfim, a situação ficou controlada e mais uma vez se coloca nessa questão dos riscos envolvendo aí as bicicletas elétricas, né? Os riscos que estão por conta desse veículo, que é preciso ter cuidado. Aliás, outros casos aí, né, de veículos, né, com esse tipo de situação, de explosão, de superaquecimento, é preciso ter todo o cuidado para aqueles que têm bicicletas elétricas em casa ou até donos de estabelecimentos. Em relação ao esporte, o Vasco da Gama agora segue a preparação e que o técnico Fernando Diniz disse que o descanso agora é o principal para que o Vasco possa começar bem a decisão da Copa do Brasil nesta quarta, 9h30 da noite, na Arena do Corinthians, em São Paulo, na primeira decisão dos 180 minutos. O técnico Cruz Maltino deve fazer apenas um treino leve no dia de hoje para preparar a equipe depois da desgastante semifinal com o Fluminense, em que no domingo passado o Vasco assegurou a presença na grande decisão, depois de perder para o Tricolor durante o tempo normal por 1-0, derrotá-los nos pênaltis por 4-3, quando Léo Jardim defendeu duas penalidades. Caso conquiste a Copa do Brasil, o Vasco seria o quarto clube do Rio de Janeiro na próxima Libertadores, já que temos dois já garantidos direto na fase de grupos. O Flamengo, campeão da Copa Libertadores e brasileiro, e a equipe do Fluminense pela quinta colocação na classificação geral do Campeonato Nacional. O Botafogo está na pré-Libertadores e, por isso, seria apenas o quarto carioca a entrar nessa competição, caso o Vasco da Gama conquiste a Copa do Brasil. Lembrando que o primeiro jogo acontece nesta quarta em São Paulo e a grande decisão vai acontecer às 18h30 no próximo domingo no Maracanã. Eu fico por aqui, mas daqui a pouco eu volto com muito mais para vocês aqui neste Alolo Fortaleza, que segue com vocês aí do estúdio. Até lá!
Sete horas e vinte e oito minutos. Logo aqui, ó, uma bronca aqui, encaminhada para o megafone do Alô Alô Fortaleza. Diga aí você mesmo, Edilson Aguiar, o que é que tá acontecendo por aí no Dias Macedo? Bom dia.
Ô Jota, bom dia até essa gama de ouvintes, né? É, Dias Macedo, né, como a gente sempre fala, Pedro Dantas, impraticável, né? Trânsito horrível na avenida, cheio de buraco, tá faltando recapeamento. Estamos aqui sempre pedindo, sempre cobrando, porque realmente este programa tem muita audiência e chega ao ouvido das autoridades. Muito obrigado, Jota. Fique com Deus.
Você também. Fica com Deus. Fiquemos com Deus, Edilson Aguiar. Lá no Dias Macedo temos seu Edmilson Gomes. Não, seu Edmilson Gomes está em Calcaia, lá no Guajiru. E o seu José Arquelau está no Vila Velha. Todo mundo ligado conosco. Edilson Aguiar é que está no Dias Macedo reclamando aí. Recapeamento, pessoal, da Avenida Pedro Dantas no Dias Macedo. Está reclamando aí, Edilson, que a situação por lá não está muito legal, não. Mas teve um temporal aí, Saldanha. Teve um temporal, rapaz, de novo? Não é possível. Fala aí, Eduardo Amaral.
Chuvas e vendavais deixaram um novo rastro de problemas no Rio Grande do Sul durante esta segunda-feira. Foram 21 cidades com registros de destelhamentos em casas, prédios públicos, entre outros locais. Destes, 7 municípios ainda tiveram danos na rede elétrica, o que também se repetiu em outras 2 cidades que não tiveram destelhamentos. Uma das imagens mais fortes do dia veio da cidade de Guaíba, na região metropolitana, onde a réplica da Estátua da Liberdade, localizada na loja Avan da cidade, foi derrubada pela força dos ventos. Pouco antes, moradores de toda a região metropolitana de Porto Alegre receberam, pela primeira vez, um alerta em seus celulares para as condições climáticas, como destacou a coordenadora de comunicação da Defesa Civil Gaúcha, a tenente Sabrina Ribas.
Nós já estávamos com avisos e alertas vigentes para velocidades de vento entre 90 a 100 km por hora. E quando a nossa equipe do Centro de Monitoramento identificou, então, especificamente para essa região, por meio das ferramentas Nowcasting, que é o acompanhamento em tempo real das condições da atmosfera, então, imediatamente foi indicado o envio do alerta Cell Broadcast, que foi feito aqui pelo nosso Centro de Operações da Defesa Civil.
Além da ocorrência que levou à queda da estátua, Guaíba também sofreu um destelhamento e danos na rede elétrica. A situação se repetiu em Arroio do Meio, Charqueadas, Eldorado do Sul, Encruzilhada do Sul, São Jerônimo e Vera Cruz. Já as cidades de Boqueirão do Leão, Cachoeirinha, Camaquã, Campos Borges, Lagoão, Marau, Palmares do Sul, Passa Sete, Rio Pardo, Salto do Jacuí, Sentinela do Sul, Teutônia, Triunfo e Viamão tiveram apenas registros de destelhamentos. Em Maçambará e Novo Hamburgo foram registrados apenas danos na rede elétrica. O alerta para as condições climáticas segue durante a terça-feira e se estende para outros estados do país. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, os 3 estados da região sul mais São Paulo terão entre a noite de segunda e a manhã de terça uma intensificação nos ventos litorâneos. A previsão é que a condição movimente as dunas do litoral dos 4 estados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Valeu, Eduardo Amaral. E São Paulo segue com previsão de chuva para essa terça-feira. A Defesa Civil do Estado alerta para mudança nas condições do tempo a partir de hoje. Logo hoje, agora de manhã. Previsão de pancadas de chuvas em diversas regiões. São Paulo já tem sofrido com chuvas, com desabamentos, com árvores caídas, com falta de energia elétrica e outras consequências. Não está fácil. Não está fácil. Por causa disso, inclusive, há um movimento para que a Enel tenha o contrato suspenso, não renovado em São Paulo. É, onde a Enel está, é problema. É atendimento ruim. 7h34, vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza, o show que a cidade não perde, até já.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
O governo não para, o Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camucim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte. Rádio Assunção. Essa é a sua rádio.
Onda Estância no ar. Fortaleza inteira a escutar. Do sertão ao litoral, a sintonia é universal. Alô, alô, Fortaleza, no talês inteiro a escutar. Do sertão ao litoral, a sintonia é universal. Rádio Assunção me chama, entrevista de esporte na trama. Alô, alô, o som me abraça, o bom baiano nunca passa.
Bom dia, bom dia para todos que estão nos acompanhando, os de perto, os da distância, aqueles que estão trabalhando, os que estão de férias, os que estão fazendo qualquer coisa. Importante é que estamos juntos e vamos seguir juntos. Muito obrigado pela sintonia. Agora 7 horas 36 minutos, neste dia 16 de dezembro de 2025. Ontem já falamos aqui sobre aqueles trabalhadores da última hora. Né? Falamos sobre pressão também para aqueles que não são da última hora, mas que estão nessa batida aí de fim de ano, com muita pressão pelas metas e tudo mais. E aí vem o adoecimento mental. Mas um outro assunto é o que tem direito quem entra agora nesse período para fazer um período curto de atividade no final do ano. Eis a questão. Tenho direito? Não tenho direito? Bom, para falar sobre isso, nós estamos com a doutora Cláudia Martins, que é advogada previdenciária, diretora do escritório Martins Advogados Associados, para nos ajudar aqui a tirar dúvidas. Se você tiver sua dúvida, manda para cá pelo 997-430-620. Doutora Cláudia Martins, bom dia. Obrigado por ter vindo aqui falar com a gente.
Bom dia, Jota. É um prazer estar aqui conversando com vocês, esclarecendo essas dúvidas dos ouvintes sobre o trabalho, né, e os benefícios decorrentes dele.
Foi chamado para trabalhar agora no final do ano. Período curto, 3 meses, 2 meses, 1 mês e tal. Tem direito, não tem direito, o que é que tem direito, o que é que não tem direito, pode ser com carteira assinada, só pode ser com carteira assinada, pode ser sem carteira assinada, pode ser um contrato no papel de guardanapo, como é que pode ser, doutora Cláudia Martins?
Lacerda, esse trabalho ele precisa ser um trabalho com contrato e carteira assinada. Ele pode ser temporário, né, no máximo de 180 dias, prorrogável por mais 90, desde que justificável, né? Porque assim, o contrato agora no final do ano, a justificativa é o Natal, aumento de compras, né? Normalmente é o comércio que se utiliza desse contrato. Então, o limite aí são 180 dias. Esse contrato precisa ser de carteira assinada para garantir a esse trabalhador temporário direitos previdenciários e trabalhistas. Esse funcionário ele também tem que trabalhar 8 horas diárias. Se trabalhar extra, é hora extra. E tem que receber, tem que ter o descanso intrajornada. Ele também tem direito a receber o FGTS, a contribuição do INSS. O que é que ele não recebe por ser temporário? A multa dos 40% do FGTS, porque ele já entra sabendo que vai sair. E também não tem direito a receber aviso prévio, porque ele também já entra sabendo que dia X, ali, depois de 90 dias, depois de 30, ele vai... O contrato dele se encerra.
Uhum. Ainda existe aquela história de contrato de experiência, é ou não? É outro regime agora?
Jota, o contrato de experiência, ele ainda existe, né? Mas, assim, o que se tem utilizado mesmo é o contrato temporário e depois, passou do limite do tempo, a pessoa fica aí com o contrato indeterminado. A grande observação sobre esses contratos de trabalho é verificar se as contribuições do INSS estão sendo recolhidas. Por quê? Porque, tendo o recolhimento, caso aconteça um acidente de trabalho, no caso de um comércio e um estoquista cai da escada, que é comum, sofre um acidente de trabalho, ainda que o contrato dele seja de prazo determinado, esse estoquista vai ter direito a receber o auxílio invalidez enquanto ele tiver precisando receber o auxílio pelo acometimento da doença ali, do acidente ocorrido no trabalho. Assim como também a mulher, caso ela engravide, por mais que ela esteja ali num contrato de prazo determinado, se ela engravida nesse período, ela também vai ter a estabilidade e direito a salário maternidade lá na frente, quando essa criança nascer.
Quer dizer, mas como é assim, quando ela entra na admissão, a empresa toma conhecimento que ela já está grávida ou ela engravida depois que ela já está ali no exercício da atividade, depois da admissão? Como é, doutora Cláudia?
Se ela entrar grávida, ela tem que informar, né? E aí a empresa assume a responsabilidade e o risco. Aí já não pode mais ser um contrato por prazo determinado, um contrato temporário. Já vira um contrato de prazo indeterminado, porque ela vai ter aí a garantia dos 9 meses e os 5 meses para frente, depois que a criança nascer. Caso ela engravide durante o contrato temporário, ela foi contratada para ficar 1 mês e ela descobre que nesse 1 mês ela engravidou. Ela, por mais que seja um contrato de 30 dias, ela vai ter direito à estabilidade. Então, ela vai ter direito a ficar aí os 9 meses enquanto ela está em gestação e mais os 5 meses após o nascimento da criança.
Uhum. Ah, entendi.
Poucas pessoas sabem disso, é.
Uhum. Então é importante, né? Esses detalhes, importantes esses detalhes. Agora, esconder dado, ninguém deve esconder dado de jeito algum, né, doutora Cláudia?
Não. Se a pessoa esconder, se a mulher esconder, né, entrar grávida e não disser, sabendo que está, aí o risco e a responsabilidade é dela. Não passa mais ser da empresa. Uhum. A empresa não tem a obrigação. O risco e a responsabilidade é dela. Você não pode esconder.
Sei. Essa atividade temporária também, ela pode ser de outra forma que não seja de carteira assinada?
Jota, não. De acordo com a lei, todo o trabalho ele precisa ter o registro na carteira. O único trabalho que não precisa ter registro na carteira é o de estágio, né? Fora esse, todo o trabalho precisa, ou o trabalho que é por dia, né, por diária, também não precisa estar o registro na carteira. A responsabilidade aí é do empregado recolher, porque ele ganha por diária. Ele recebe, ele trabalha por diária, e a faxineira, por exemplo. Mas a pessoa do contrato de trabalho temporário, são 30 dias, mas isso tem que estar na carteira, vai estar lá na carteira digital, no caso hoje, né, porque a gente já não trabalha mais com a carteira física, tem que estar lá esse contrato temporário de 30 dias. Ah, são 45 dias. Também tem que ter o registro na carteira. São 180 dias, tem que ter o registro na carteira, que foi um trabalho temporário.
Aham. E o chamado prestação de serviço? Não entra aí?
O prestador de serviço, não. O prestador de serviço, que é aquele que você contrata, vamos lá, um eletricista, um marceneiro, esse não tem registro na carteira. O prestador de serviço, a responsabilidade de recolhimento do INSS é dele. Até porque se ele não recolhe e fica trabalhando de forma informal, se ele precisa de algum benefício do INSS, ele vai sair prejudicado. Né? A responsabilidade do prestador de serviço de recolher é dele.
Uhum.
Porque ele é chamado para prestar um pequeno... É um serviço ali. Não, sim. Ele não é contratado por dias, é por uma demanda. Uhum. Ah, eu estou aqui fazendo o jardim da minha casa, eu chamo um jardineiro. Eu vou levar 10 dias. Aquele período ali é uma prestação de serviço, a responsabilidade de recolhimento é dele.
Nesse período, o trabalhador tem recolhido percentual referente ao INSS?
O trabalhador temporário, a obrigação de recolhimento das contribuições do INSS do trabalhador temporário é da empresa que contrata. O que acontece, o que é muito comum, é que esse trabalhador temporário seja contratado por uma empresa para prestar serviço em outra. A responsabilidade do recolhimento do INSS é da empresa que contratou, né? A que fechou o contrato com ele temporário. Essa empresa precisa fazer esse recolhimento.
Uhum. Muito bem. Se o trabalhador, ao final, perceber que não foi bem assim, o cara guardou a carteira lá na gaveta, não assinou, às vezes até dá um trabalho para devolver. Já vi casos que o cara passa um tempão, cadê minha carteira? Ah, não está aqui, está ali. Dão um sumiço, até perdem a carteira, de tão escondida que fica. E aí, vai terminar como essa história aí, doutora Cláudia Martins?
Jota, a carteira ela não pode ficar, né, presa pelo empregador de forma alguma. Hoje não tem mais essa situação, porque hoje a carteira é digital. É digital, né? Então é só a empresa preencher. Isso era muito comum antigamente, quando a carteira era física, porque a empresa pedia, ia para o contador. Às vezes o contador não entregava, às vezes a empresa não entregava para o contador, segurava essa empresa, aí é uma questão judicial. Hoje não tem como fazer isso, o que vai acontecer é não ter a assinatura e o recolhimento. E aí, isso acontecendo, é buscar a justiça para resolver o problema.
Uhum. Tem as questões de categorias, né? Como é que chama aqueles acordos que são feitos lá na Justiça do Trabalho? Passou o nome agora. Cada categoria lá tem algumas regrinhas, alguns acordos com as empresas. Isso segue normal, não é, doutora Cláudia?
Isso, se eu falar das convenções coletivas.
Convenções coletivas de trabalho. Segue normal, mesmo nesse período, né?
Segue normal, isso. Segue normal. É tanto que, por mais que eu seja supondo um empregado contratado por prazo temporário, o valor do meu salário tem que ser igual ao valor do salário da pessoa que está lá por prazo indeterminado, de acordo com o valor acordado na convenção de trabalho, na convenção coletiva. Então, se eu sou vendedora e o salário previsto na convenção é de R$ 2.000, a temporária também tem que entrar com esse valor de R$ 2.000. A única diferença entre o trabalhador temporário e o trabalhador por prazo indeterminado é que na hora que esse contrato temporário se encerra, essa pessoa não recebe aviso prévio, porque ela já sabe o dia que ela sai, e ela não recebe a multa dos 40%, porque ela também já sabe o dia que ela sai. Então, a única diferença que tem que haver entre o trabalhador por prazo indeterminado e o por prazo determinado é essa. O resto, o recolhimento do INSS, o recolhimento de FGTS, o valor do salário, o período durante o trabalho, o direito à hora extra, o direito ao descanso, o direito ao tempo do almoço, tudo isso é igual.
Uhum.
Né? E o recolhimento do INSS é sempre muito importante observar, porque se essa pessoa adoece, se essa pessoa engravida, se esse recolhimento não foi feito, ela não consegue receber os benefícios. Fora que conta como tempo, ainda que seja um mês ou dois ou três. Esse período conta como tempo para a aposentadoria lá na frente. Se não for recolhido, fica mais difícil comprovar.
Uhum.
E aí esses meses trabalhados de forma temporária podem fazer falta.
Perfeito. E o trabalho domingo, se for um dia de feriado, principalmente em lojas e outra atividade, se tiver fora da convenção, como é que faz?
Bom, o trabalho aos domingos ele é regulamentado, né? Então, a pessoa pode sim trabalhar aos domingos, desde que ela tenha um domingo no mês de folga. Assim como os feriados. E o valor desse domingo e desse feriado, o valor do salário, né, desse dia, é diferente do valor do dia comum.
Uhum.
A diferença é essa, mas a gente pode sim trabalhar nos domingos e feriados, desde que, lembrando que num mês tem aí uma média de 4 domingos, um domingo desse ele precisa ser folga. Os outros 3, a folga pode ser semanal durante a semana, em algum outro dia durante a semana.
Ah, perfeito. Nunca os 4 domingos, né? Seguidos.
Não. Nunca os 4 domingos. A pessoa tem que ter um domingo de folga. Dos 4, um tem que ser folga. Uhum. E esse dia do domingo ou do feriado é pago em dobro, né? Uhum. Então, se eu ganho R$100 por dia, por exemplo, o domingo e o feriado eu tenho que ganhar 200 por dia.
Isso aí não tem... não tem negociação, isso aí já é tácito, né?
Isso aqui é previsto em lei, não tem convenção que mude, não, para menos não.
Muito bem, muito bem. Fora disso, a pessoa pode recorrer ao sindicato ali, né? Mas hoje, qual é o sindicato que não é pelego, hein? Eu fico olhando assim, boa parte dos sindicatos, rapaz, é um negócio muito sério, muito sério, muito sério, muito sério. Às vezes o cara vai lá no sindicato reclamar, sai de lá mais chateado ainda. Bom, a gente espera que isso já tenha diminuído bastante, né? Mas, infelizmente, muitas reclamações nesse sentido. A gente espera que passe essa temporada, que quem foi chamado para trabalhar tenha seus direitos assegurados, garantidos, e boa parte dessas pessoas até siga trabalhando, né? Faça bem direito do seu trabalho, né? E que o setor continue aquecido, precise e siga trabalhando para que tenha um 2026 já bom, né? Como se diz o outro, de boa sorte no começo, né, doutora Cláudia Martins? Sem problema. E quem não vai ficar trabalhando, receba tudo direitinho. Assim que terminou o prazo, não precisa nem avisar nada, como a senhora já disse, né? Já sei que eu vou trabalhar durante 6 meses, ou 3 meses, ou 2 ou 1. Terminou, recebo meu dinheiro, ou recebo aquela notícia boa, você vai continuar, não é?
E sem dúvida, porque não continuando, que se observe que foram recolhidos as contribuições do INSS, e continuando, ótimo, porque aí a pessoa tem ali o trabalho por prazo indeterminado, ela continuando trabalhando bem, ela tem ali a garantia do salário dela mensal por muito tempo, né?
Exatamente, por muito tempo. Bom,
essa nova geração não quer trabalhar de carteira, né? Prefere trabalhar avulso, como a gente chama,
uhum.
Mas a gente tem que sempre observar e ficar ligado que é muito importante, independente do que essa nova geração, por exemplo, espera, é que haja o recolhimento do INSS, porque porventura de uma doença, de um acidente, essas pessoas vão ficar sem receber nada em casa, uhum. sem poder trabalhar, não recebendo nenhum auxílio e pedindo ajuda aos outros, né?
É verdade. Então tem que ter cuidado sempre com tudo isso, né? Então, qualquer regime que seja, é importante sempre o recolhimento do INSS, né? Importante isso, ficar atento a isso aí. É que dá garantia ao trabalhador. É isso aí. Doutora Cláudia Martins, advogada previdenciária, diretora do escritório Martins Advogados Associados. Muito obrigado pela sua vinda aqui, esclarecendo sempre aqui para a nossa audiência. Muito obrigado, doutora Cláudia. Deixa eu ver, peraí, entrou aqui. Chiquinho, parece que ele está fazendo uma pergunta aqui. Quem foi, entrou? Deixa eu ver aqui. Eita, rapaz. O pessoal manda em cima da hora, aí fica complicado para acessar.
E eu estou com um sistema aqui travado, está tudo muito ruim. Então, pessoal, manda perguntinha logo que começou a entrevista. Deixa para mandar em cima da hora, não, porque se mandar em cima da hora, às vezes o sistema aqui trava e a gente não consegue acessar. Eu estou com problemas, não estou conseguindo. Ah, parece que abriu aqui. Opa, parece que abriu aqui. Opa, abracadabra, abriu aqui. Deixa eu ver. Chiquinho está fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu ver o que é que ele quer saber. Fala, Chiquinho de Manedoca. Bom dia.
A você, a todos que faz o Alô Fortaleza. Eu estou ouvindo aqui. Eu quero falar sobre insalubridade, porque são aquelas pessoas que trabalham com risco de morte, né? Pessoa que tem risco. Por exemplo, eu passei um tempo no Frotão e são poucas pessoas que chegam lá e informam que foi um acidente de trabalho, né? Onde era para quando chegar lá, aqui estava trabalhando e foi um acidente de trabalho. A minha questão qual é? Por que que a empresa, né, sabendo que o cara tem insalubridade, que foi um acidente de trabalho, ela não dá continuidade até o cara ingressar no INSS para receber o benefício, porque ele fica ao léu, vai para um canto, vai para outro, vai para a empresa, vai para o INSS e fica esse bate e volta. Eu passei por isso. Aí o que eu queria saber, por que é que a empresa não chega junto do profissional, né, para ele ter uma legalidade do seu benefício, né? Porque fica esse bate e volta. Eu, pelo menos, quando eu adoeci, ficou o INSS botando eu para a empresa, a empresa para o INSS, e moral da história, eu passei um ano e seis meses sem receber nada de canto nenhum. Até me aborreci, mas que fica isso aí na mente das pessoas, né? Que se é acidente de trabalho, tem insalubridade, eu queria que a empresa, né, perguntasse se a empresa não tem condição de dar um empurrãozinho para as coisas facilitarem.
A senhora entendeu aí a pergunta do Chiquinho de Manedoca, doutora Cláudia Martins?
Jota, vamos lá. O Chiquinho, ele trabalha com insalubridade. Isso é um ponto importante, porque todo trabalhador que trabalha exposto a agente, seja físico, químico, biológico, ele precisa ter em casa guardado um documento chamado PPP, que é o perfil profissional. É o PPP, feito pelo LTCAT, certo? Precisa guardar isso anualmente, porque lá é que vai estar dizendo a que agente essa pessoa é exposta. Isso é um ponto. O segundo ponto é que essa exposição a agente nocivo, ela gera outros benefícios a essa pessoa. Ela consegue se aposentar com menos tempo, ao invés de ter que ser 30 anos, são 25 anos, ela trabalha menos, né? A idade é uma idade menor. Hoje, inclusive, tem uma discussão no STF sobre essa questão, né? Porque antes eram só, você só tinha que completar o tempo de 25 anos, hoje você tem que completar o tempo e a idade, a gente está aguardando aí essa decisão, se eles vão declarar ou não inconstitucional a questão da idade, porque já é um tempo menor, porque a exposição e o risco à saúde é maior desses profissionais. Uhum. Isso aí é um ponto. Segundo ponto, quando a gente sofre um acidente de trabalho, é importante a gente pedir à empresa a CAT. Esse documento comprova que houve um acidente de trabalho. Por que que é importante ter a CAT? Porque a pessoa vai ser afastada, vai ficar recebendo ali o auxílio invalidez. Depois de um tempo, esse auxílio pode se transformar em um valor que essa pessoa recebe indenizatório, ou seja, ela consegue voltar a trabalhar, mas ela vai conseguir receber pelo INSS um valor auxiliar, um valor indenizatório pelo acidente que ela sofreu. Vamos supor que um motorista de ônibus sofreu um acidente, o braço, deslocou o braço não voltou ao local, ele não consegue mais dirigir. Ele vai ser remanejado na empresa, ele deixa de ser motorista de ônibus e vai trabalhar no setor administrativo, por exemplo. Uhum. Fora ele voltar a trabalhar e receber o salário, ele vai ter direito a continuar recebendo o auxílio acidente, que tem um caráter indenizatório, porque ele sofreu um acidente de trabalho. Então, é muito importante, toda vida que a pessoa sofreu um acidente no trabalho, ela pedir a CAT. Uhum. Muitas empresas não sabem disso. Então, às vezes, acontece isso da empresa não entregar. Mas se você vai lá e pede, a empresa tem a obrigação de lhe entregar. Se isso não acontecer, aí é má fé da empresa, é entrar na justiça. Porque a CAT tem que ser entregue ao trabalhador. para ele não correr esse risco. Segundo ponto, quando a pessoa sofre um acidente de trabalho, no caso aí do Chiquinho, ele vai ficar, a lei determina que a pessoa receba os primeiros 15 dias pela empresa e os demais pelo INSS. Então, o que é que acontece? Vamos supor que ele ficou 60 dias afastado. Desses 60, os 15 primeiros dias, a obrigação de pagamento é da empresa. A empresa vai pagar. Daí à frente, o Chiquinho precisa procurar o INSS. Tem empresa que entra com esse procedimento para o funcionário. Normalmente, bancos entram, fazem esse caminho. E a maioria das empresas não faz. Então, essa pessoa vai ter que procurar o INSS. A grande questão no INSS hoje é que ele tem demorado muito para ter horário e vaga para a perícia. Uhum. Todo auxílio e todo acidente, né, e toda doença, toda invalidez decorrente, seja de trabalho ou não, que o INSS vai dar o auxílio invalidez, a pessoa precisa passar por uma perícia. E, infelizmente, tem demorado muito. Hoje, se a gente tenta marcar uma perícia, a gente só vai conseguir vaga para depois de agosto de 2026. Vixe. Então, está demorando muito. Talvez essa tenha sido a questão do Chiquinho.
Uhum. É.
Fora isso, quando a pessoa vai para a perícia, ela precisa levar a documentação dela, os laudos, né, o atendimento médico, a justificativa de qual foi a doença ou qual foi o acidente, o que é que a pessoa está impossibilitada naquele momento e por quanto tempo ela vai ficar impossibilitada. Vai passar pela perícia médica do INSS, que vai julgar se a pessoa tem direito ou não. É, uhum. Tem sido comum o INSS negar e a gente precisar entrar na justiça para pedir esse benefício para esse trabalhador.
Uhum. Muito bom. Muito bom, me espanta a senhora dizer isso e é verdade. Muitas empresas nem sabem, né, que tem que emitir tal qual documento, porque, mas se você souber cobrar, quer dizer, o negócio é bizarro. O trabalhador tem que saber, tem que estar informado. Se ele não tiver informado, muitas vezes ele pode sofrer, passar batido e sofrer as consequências disso. Eita pau! Doutora Cláudia Martins, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos e valeu. Importante a última, essa participação do Chiquinho, esclareceu aí sobre a insalubridade. Muito obrigado, bom dia para a senhora.
Bom dia, Jota, foi um prazer, obrigado.
Prazer foi todo nosso, obrigado a doutora Cláudia Martins, conosco aqui, advogada previdenciária, esclarecendo sobre o trabalho temporário nesse final de ano, esclareceu esse importante detalhe aí da insalubridade do acidente da pessoa que trabalha com insalubridade. 8 horas em ponto. Rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza. O show que a cidade não perde.
ZYH590, Rádio Assunção. AM 620 kHz.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior. E milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa.
Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio. Algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital.
Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública.
O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui.
E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores